Acorde com a energia certa.
Eu adoro as 3 da manhã, são espetaculares.
Gosto da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis.
Sou a minha companhia de viagem.
Vocês são simplesmente espetaculares.
Ana, Joana e Filipa estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
Muito bom dia, 7 horas e 16 minutos. Queremos muito contar-lhe o que vai acontecer neste programa. Só que antes disso, Filipa, queria contar, partilhar, que acabei de abrir o meu mail.
Sim.
A esta hora da manhã. E recebi um mail do Banco BAE de Angola.
Sim. A pedir o quê?
A dizer que a minha conta tem que ser restaurada e que eu tenho que lá entrar para ver se está tudo em ordem, sendo que eu jamais abri nenhuma conta em nenhum país africano.
Mas isso tinha graça. Tinha graça, não é? Desviares os teus fundos para um banco africano.
Sim, sim. Mas ainda há pouco tempo recebi um mail a dizer que a Segurança Social me devia um montante e que tinha que preencher uma série de...
Tinhas que dar o teu NIB para eles fazerem a transferência.
Não, tinha que dar outras coisas, os meus dados todos,
claro,
e tal da internet,
claro,
para depois me darem, obviamente. É fraude!
É fraude. Se lhe aconteceu consigo também, fica a saber que é fraude.
A não ser que tenha mesmo uma conta em Angola.
Ah, isso aí não nos vamos meter, sim.
Ora bem, neste dia, não é? Terça-feira, vamos obviamente falar destas novas medidas que foram anunciadas ontem por António Costa.
Sim.
E que reforçou muito a palavra medo, não é? Devemos ter medo, porque é que nós não temos medo como tínhamos em março. E de facto a coisa está aqui complicada, não é?
Já estamos na fase de estarmos assustados ou ainda não?
Eu acho que sim.
Eu acho que sim.
Eu acho que devíamos. Nós devíamos por várias razões. Primeiro por questões sanitárias. Estava aqui agora a falar com o Miguel Coelho há pouco, que veio cá dar-nos as notícias, e depois comentávamos que Portugal está neste momento com números próximos aos da Alemanha. Agora, pensemos na diferença de dimensões os dois países.
E na diferença do Serviço Nacional de Saúde deles, que não está à beira do colapso, porque, pronto, é dos melhores da Europa.
Sim. Para além disso tudo, também devemos estar aqui preocupados, e ouvimos também alguém que nos falava da restauração, que quanto mais tempo nós demorarmos a descer os números, mais estas pessoas têm as lojas fechadas.
Sim, mas isto se vai prolongar.
Isto é super preocupante. Eu acho que nós não estamos a perceber que são pessoas que trabalharam a vida inteira para ter um café, um restaurante ou o que for. E nós estamos aqui num total desrespeito para com estas pessoas.
Sim, não pode ser.
Não pode ser. Bom, vamos falar destas novas medidas depois das 7h30 no nosso explicador com o Miguel. O que é que muda? O que é que não pode ser feito a partir de hoje? E também hoje vamos receber Carmen Garcia. Quem é Carmen Garcia, Filipe?
Carmen Garcia é enfermeira de Évora e ela tem dado muito testemunho do que se passa primeiro nos hospitais e agora nas brigadas anti-Covid, e vamos falar disso com ela também. O marido também é enfermeiro e ela tem, no fundo, usado as redes sociais para alertar e para lutar e para chamar as pessoas à atenção de que realmente os profissionais de saúde já estão à beira do limite.
Pois. É verdade, sim. Ela vai, sobretudo, ajudar-nos a termos uma perspectiva real.
Sim,
parece
sim,
que estamos
sim.
longe, a não ser que precisemos, não é? Ou tínhamos alguém que está
alguém
de facto
que esteja perto, ou algum profissional de saúde que esteja
sim,
perto de nós.
É verdade, parece que não estamos a ter bem noção, portanto, é a entrevista também para ouvir depois das 7h30 aqui na Renascença. Bom dia, somos às 3 da manhã. Olha, já a seguir vou falar de um livro, temos mais tempo livre, supostamente. Estamos mais horas em casa. Vou propor um livro já
Boa.
A seguir.
Desculpa, sabes porquê que eu me estou a rir?
Porquê?
Alguém me veio mostrar uma fotografia do teu carro mal estacionado.
Eu sei, eu sei. Sabem que, e digo agora para quem nos ouve e não sabe, eu tenho aqui fama dentro desta equipa de estacionar mal todos os dias o carro e de não cumprir as marcas.
É que a Ana acha que por estacionar de noite ainda ninguém vai perceber.
Mas eu estacionei num sítio que de facto é dúbio. Tem uma...
Ah, é dúbio.
Se calhar
pois. A culpa não é tua.
Serve-me
claro.
Desculpa dizer que o lugar é dúbio. Mas o João Duarte, que trabalha connosco, que é produtor das 3
atento.
Da manhã, veio mostrar, entrou com o telefone e disse-me: não te preocupes que eu não mostro a ninguém. Mentira, mostrou-te a ti. Mentira.
E agora o mundo inteiro sabe, desculpa.
Ele veio aqui, não te preocupes, e disse-me: está mal estacionado. Eu disse: não, não está. Tivemos aqui um bate-boca sobre. Mas está mal estacionado e eu peço desculpa
é um
a todos
facto.
Os meus colegas. porque isso faz com que todos estacionem mal. Assim.
Olha, o livro que tu vais sugerir Sim. não está relacionado com estacionamento.
Não está, não. Olha, até porque eu acredito que esta pessoa que escreveu o livro possa não conduzir, porque ela é muito, muito preocupada com a ecologia e com a menor poluição. É uma escritora Nobel, repara, na minha classe. Eu leio escritores Nobel, Filipa.
Qual é?
É uma escritora polaca que eu adoro. Eu adorava partilhar este livro porque acabou de ser publicado em português. Já tem alguns anos em polaco, só que agora chega à versão portuguesa. Ela chama-se Olga Tokarczuk e queria muito recomendar este livro dela, que é um dos primeiros. Já agora que temos mais tempo em casa, não é? Queria deixar esta proposta.
Exato.
Bom, para já, a Olga Tokarczuk parece-me uma mulher, como estava a dizer, maravilhosa. Ela é psicóloga, tem muitos livros, obviamente, daí ter ganho o Nobel da Literatura, alguns levados ao cinema, já ganhou muitos, muitos prémios para além deste Nobel. Ela é vegetariana e este dado importa. Porquê? Porque a Olga é muito, muito ligada aos animais, que inclui muito nos seus livros, e também à natureza, que ganha aqui proporções assim mágicas, de quase personagem nos seus livros. E ela é uma profunda conhecedora, sobretudo dos humanos e do seu comportamento. E tudo junto, não é? Aqui nesta sopa de todas estas coisas, resulta em livros que são uma maravilha. Eu gosto muito. Este fim de semana li e terminei-o ontem, um inteirinho, e não é pequeno, eu vou dizer-vos quantas folhas é que
terminaste. Leste todo no fim de semana?
Li. Espera aí, acabei-o ontem, as últimas páginas, 265.
Ah, pronto. Nada mal.
E são daqueles livros que têm frases tão boas que estamos sempre a voltar atrás. Eu não sei se tu fazes isso.
Faço. E sublinho. Eu sou a pessoa que sublinha. E às vezes escrevo num caderno.
A sério? A
Perco
sério?
Muito tempo. Livro? Sim, sim.
Olha, este livro chama-se, e ainda não o disse, Outrora e Outros Tempos, escrito, como também já disse, há uns anos, chega agora em versão portuguesa, e conta a história de uma aldeia chamada Outrora, na Polónia, que passa por duas guerras, a ocupação nazi, a ocupação russa, ou seja, a história da Polónia nos anos 20, dividido por personagens assim fortíssimos, com direito a capítulos inteiros, cruza-se tudo com animais, com rios que têm
personalidade. Isso é muito interessante, porque quantos de nós conhecemos realmente a cultura polaca? É uma cultura
que
sobre
é
a qual
alheia,
um bocadinho,
é bastante alheia,
sim.
Até porque não se percebe nada do que eles dizem, é normal.
Dizem que é a língua mais difícil do mundo, sabes?
É complexa, mas eu li em português, atenção, não vou acreditar.
Num fim de semana, se tivesses lido em polaco, era tua
é
fã.
É incrível, mas cá está, personagens muito fortes, animais, temos aqui rios e árvores com personalidade, moinhos, jogos de tabuleiro e ainda todo um reino vegetal a ocupar aqui um lugar muito importante neste livro. Mais uma vez, fica a proposta Outrora e Outros Tempos, que se pode comprar pela net, porque agora não podemos
ir ao postigo buscar
agora
o livro.
Agora não podemos. De Olga Tokarczuk, Prémio Nobel da Literatura. Fica aqui a proposta.
Obrigada.
De nada.
Está anotado.
De nada. Daqui a pouco vamos ouvir uma recordação de um senhor chamado Rick Astley. Não é do teu tema, Filipe, não é do teu tempo.
Eu conheço a música.
Never gonna give you up.
Never gonna let you down. Eu sei.
Vamos ouvir daqui a pouco.
E daqui a pouco, depois das notícias, vamos também rever e tentar perceber as novas restrições definidas pelo governo.
Eu fiquei surpreendida agora.
Ficaste.
Com aquilo que tu sabes dos anos 80.
Never Ficaste.
Gonna give you up.
A sua música preferida. As histórias que contam, a informação que precisa, está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Como dizias há pouco, Filipa, já a seguir vamos explicar as novas medidas que foram anunciadas ontem.
Sim.
Sim. Olá, Joana Marques.
Já chegou.
Bom dia, cá está connosco a Joana. Sim, sim.
Hoje não está aqui perto de mim.
Olá, bom dia, Joana.
Estou aqui no outro estúdio.
Bom dia, Joana.
Ela hoje está comigo.
Durou uma semana, não é? Durou uma semana a nossa amizade.
Não, puxam uma para cada lado, parece aquele jogo da corda.
É minha.
Quem é que fica com a Joana?
E olha, não, acho que é mais. Quem é que não fica?
Nós andamos a chutá-la de um
estúdio. Ai, coitadinha.
Não, coitadinha, não é assim. Também, nesta hora, vai ser lá mais para um quarto para as oito, vamos receber Carmen Garcia. Mais uma vez, Filipa, podes explicar quem é Carmen Garcia?
Enfermeira Carmen Garcia, de Évora, ela que esteve a trabalhar num hospital e agora está nas brigadas anti-Covid. Também vamos tentar perceber o que isso é. E nas redes sociais tem dado muito o seu testemunho, tem alertado muito para aquilo que se está a passar em meio hospitalar e como o Sistema Nacional de Saúde está à beira do colapso e temos que ter respeito. Se não temos respeito por quem está ao nosso lado, que tenhamos por quem está a tentar salvar a vida de quem vai parar ao hospital, infelizmente.
A Carmen vai estar connosco dentro de minutos aqui.
Joana, Ana e Filipa, às 3 da manhã estão consigo até às 10.
Joana, há pouco a Filipa surpreendeu-me porque conhece esta música. Não sei se tu também conheces. Never Gonna Give.
Ah, claro que conhece.
É que é do meu tempo.
Rick Astley.
Não tínhamos idade para dançar ainda nesta altura, eu e a Filipe.
Eu já tinha.
Eu dançava, não era o Rick Astley, era a Spice Girls para aí.
Ah, sim, sim, mas esta ainda não.
Já se adivinhava, acabou por acontecer. O governo veio ontem anunciar um reforço das medidas de confinamento e é delas que vamos falar no explicador desta manhã. De resto, eu nunca usei tantas vezes a palavra postigo como ontem e hoje. Olá, Miguel Coelho.
Postigo.
Vamos começar pelas chamadas vendas, cá está o postigo, que afinal tiveram vida muito curta.
Sim, eram ainda uma bola de oxigênio para algumas atividades que podiam vender à porta, não é? Mas dado o agravamento da pandemia, o governo decidiu proibir essas vendas ao postigo em qualquer estabelecimento que não seja do ramo alimentar, como por exemplo lojas de vestuário, por exemplo, e também são proibidas campanhas de saldos e de liquidações que possam fomentar a deslocação e a concentração de clientes. Fica igualmente proibida a venda ao postigo de qualquer tipo de bebidas, incluindo cafés, nos restaurantes e outros estabelecimentos autorizados a funcionar em regime de takeaway, igualmente para evitar aglomerações à porta.
Isto porque muita gente, apesar da situação que se vive, continua a fazer de conta que nada se passa e fica em grupos à porta dos cafés a beber e a conversar. Ainda hoje de manhã vi isto.
Sim, e até a comer. E por isso foi também proibida a permanência e consumo de bens alimentares à porta ou na via pública, nas imediações de restaurantes e cafés. E no caso dos espaços de restauração situados em centros comerciais, apenas podem funcionar para entregas ao domicílio, nem sequer em takeaway. Uhum. E igualmente para evitar que grupos de pessoas possam ir comprar comida aos centros comerciais e fiquem por ali em convívios que nesta fase são complicados, são mesmo indesejáveis, o governo optou então por esta medida de impedir os takeaway nos restaurantes dos centros comerciais.
Mas a verdade é que nestes últimos dias, quando já estávamos em confinamento, acredito que todos nós vimos as imagens de multidões a passear junto ao mar, uhum, noutros locais, e pelo que se sabe, pouco ou nada foi feito para mandar essas pessoas para casa, não é?
Sim, e também por isso é que outra das medidas que o governo ontem anunciou é a proibição de permanência em espaços públicos como jardins. Podem ser frequentados, mas não podem ser locais de permanência, e as câmaras municipais deverão igualmente limitar o acesso a locais de grandes concentrações como essas frentes marítimas ou ribeirinhas. Sim. De que falaste, e proibir inclusive a utilização de bancos de jardins, parques infantis ou equipamentos desportivos, mesmo para desportos individuais como o ténis e o paddle. O comércio tem também novos horários. Durante a semana tem de fechar o mais tardar às 8 da noite e ao fim de semana, à 1 da tarde, com exceção das mercearias e dos supermercados, que, nesse caso, podem fechar às 5 da tarde.
E sobre a fiscalização, Miguel, o que é que o governo diz? Porque é outro dos problemas. Apesar da ameaça das multas, quem não cumpre parece que raramente é multado.
Pois, o que o governo promete é o reforço do policiamento. Se as autoridades vão ou não multar mais do que têm feito até aqui, o governo não diz. António Costa anunciou, sim, que, por exemplo, quem tenha de continuar em trabalho presencial vai carecer de uma credencial emitida pela entidade patronal, e as empresas com mais de 250 funcionários vão também ter de comunicar à Autoridade para as Condições de Trabalho a lista de todos os funcionários que ficam em trabalho presencial. Por outro lado, ao fim de semana é reposta à proibição de circular entre concelhos. Portanto, há aqui um apertar da malha no que toca à possibilidade de circulação na via pública. No entanto, a questão das multas, efetivamente, não é verbalizada, digamos assim.
Bem, repare, eu pensava que era proibido já passar entre concelhos durante o fim de semana. Pensava que nas primeiras medidas...
Ficaste nas medidas anteriores.
Exato, exato. Já estamos todos muito confusos, não é?
Com o confinamento foi levantada essa proibição ao fim de semana.
E agora volta.
Não, agora volta.
Está tudo no site, bem explicado. rr.sapo.pt.
Está a ouvir às 3 da manhã.
Está sim, senhora, com Filipa Galrão, com Joana Marques.
Hello.
Com Ana Galvão, consigo até às 10. E agora com Carmen Garcia, enfermeira. Uhum. Bem, ela tem um currículo impressionante, é colunista do Jornal Público, é autora de um blog.
Tem dois filhos.
Tem livros.
É
livros,
a parte mais impressionante.
Filhos, é impressionante.
É mesmo.
A Carmen está connosco porque está a fazer aqui, como todo o pessoal de saúde, um trabalho inexcedível nesta situação. E está cá, sobretudo, para nos dar a conhecer a real situação que este país está a viver. Bom dia, Carmen.
Bom dia, Carmen.
Bem-vinda.
Bom dia.
Carmen. Olá, Carmen.
Carmen Garcia.
Ah, depois todo este...
Sim, sim, depois desta apresentação
sim,
toda.
Sim, épica.
Olá, Carmen.
Já foi chamada. Sabes... Os enfermeiros estão sempre sim, a plantão.
Sabes que as pessoas importantes...
Não conseguem ouvir.
Ah,
não.
Está aqui.
A minha Nossa Senhora.
Já conseguimos.
Bom dia, Carmen.
Bom dia, Carmen.
Bom dia. Eu estava a ouvir-vos bem.
Carmen, como é que está tudo aí em Évora?
Ora bem, aqui em Évora acho que estamos como nos outros sítios, não é? Cansados, a trabalhar muito, e neste momento no hospital, onde eu já não estou a praticar uma medicina de catástrofe, não é? com vagas a aumentar à custa de outros serviços, e é isto que as pessoas têm de perceber, não é? Isto vai esticando, mas não vai esticando de uma forma que seja inócua. Isto, cada vez que se abre mais uma enfermaria Covid, fecha-se uma enfermaria de outra coisa.
O que é que tu vês neste momento, enquanto enfermeira, que tu achas que todos os portugueses precisam de saber e ainda não sabem?
O que eu acho que eles deviam ter a noção é que se começa a escolher, já se escolhe neste momento, que doentes é que podem e não podem, ou têm ou não critério para entrar dentro das unidades de cuidados intensivos. Então, doentes que em março ou abril teriam direito a um ventilador, indiscutivelmente, teriam direito a uma vaga, neste momento não têm. E o teto que se colocou, o primeiro deles é a idade, não é?
Uhum.
Portanto, nós temos o azar de um familiar nosso de 70 e qualquer coisa anos precisar de um ventilador por Covid, de uma vaga nos cuidados intensivos, e com essa idade, o mais certo neste momento é nem sequer se poder tentar.
Carmen, uma coisa que me intrigou ontem enquanto ouvia o António Costa é que foi-lhe perguntado sobre o Serviço Nacional de Saúde e até que ponto aguentaria, e ele respondeu que tinham a certeza que até dia 24 de janeiro estaria sob grande pressão. Minha questão é, não há um ponto dessa pressão em que rebenta, não há um ponto em que já não dá mesmo e que é preciso fazer mais qualquer coisa? Tu, enquanto cidadã e também enquanto enfermeira ouvindo aquilo, tinhas alguma sugestão a dar?
Olá, Carmen.
Carmen?
Ela odiou a tua pergunta.
Não, ela foi pensar para responder.
Sim, não
adianta
nada, não adianta nada.
Ah, cá está.
O que eu acho é que essa coisa da grande pressão acaba por ser um bocadinho eufemismo, não é? Nós não estamos numa grande pressão, nós estamos num momento de ruptura total.
A ruptura é agora.
A ruptura é agora, sim. Nunca houve uma pressão tão grande, apesar daquele pessoal que não quer encarar a realidade e daquele pessoal negacionista dizer porque todos os anos o Serviço Nacional de Saúde colapsa. É um facto. Todos os invernos nós passamos por momentos muito complicados e vamos à headline. O problema é que neste momento nós cruzámos a headline e não há volta a dar, nem fim à vista.
Carmen, já falaste um bocadinho aqui do cenário. Neste momento integras as chamadas brigadas de diagnóstico Covid. Queríamos muito que explicasse o que é que é. Mas antes disso, mesmo para os portugueses perceberem mesmo, o que nos contam é verdade, temos doentes em corredores, doentes que não podem já ser admitidos em hospitais. Este cenário está a acontecer em Portugal?
Claro que está. E eu acho que neste momento a comunicação social devia ter um papel educativo fundamental, que era ir para dentro dos hospitais, mas não mostrar, porque normalmente quando a comunicação social aparece, não é, nós somos avisados e tenta-se compor um bocadinho o ramalhete. E agora era importante que a comunicação social acompanhasse os profissionais na realidade, ia mostrar-se cá para fora, ia mostrar-se o que é que são ambulâncias a fazer de enfermarias, doentes deitados no chão, como aconteceu em alguns hospitais deste país. Quer dizer, nós já temos exemplos de tudo, não é? Aqueles doentes internados em cadeirões.
Carmen,
onde é que é humanamente possível esticar isto?
E só para esclarecer e para darmos aqui, não temos a imagem, mas temos a tua voz, só para exemplificarmos, isto nunca aconteceu, apesar dos invernos serem, como tu disseste, momentos críticos e de grande pressão, aqui passámos uma linha que nunca foi passada antes. Está pior do que sempre.
Está muito pior. Só para as pessoas terem uma noção, não é? Se calhar com números é mais fácil. Nós antes, o último grande estudo que existe sobre unidades de cuidados intensivos em Portugal é de 2016 e diz que nós tínhamos mais ou menos 487 camas de cuidados intensivos polivalentes. Essas camas foram um bocadinho alargadas durante os anos, portanto nós acreditamos que em janeiro de 2020, portanto há um ano, teríamos cerca de 500 camas de cuidados intensivos em Portugal, na totalidade. Hoje nós temos 660 doentes Covid em cuidados intensivos.
Só Covid.
Fora os doentes Covid, nós temos os outros doentes críticos que precisam do CI, porque esses estão tão mal que não deixam de precisar de ajuda, não é? Não são os que ficam em casa a aguardar. Um doente crítico do CI é sempre um doente que vai para o hospital. Portanto, um país que tinha 500 camas, que neste momento só numa patologia tem 660 doentes internados, já estamos 160 camas acima da nossa capacidade real. Né? A somar a isto os outros doentes, portanto, isto nunca aconteceu no nosso país, nunca. Eu lembro-me de alturas críticas, enquanto trabalhava no CI, em que tivemos de transferir doentes para outros hospitais, inclusivamente uma vez para os Açores, mas nunca aconteceu não haver uma cama no país para os levar. que é o que acontece agora.
Carmen, para terminar, que o nosso tempo está a acabar, que sugestão é que tu deixavas? É impossível de repente reformularmos todo o Serviço Nacional de Saúde como devíamos fazer. O que é que se pode fazer neste momento? E nós, enquanto cidadãos, o que é que podemos fazer para ajudar?
Olha, Jana, enquanto cidadãos, o nosso papel neste momento é ficar em casa. As pessoas não percebem que cada vez que saem à rua ou que procuram uma exceção para passear, estão a desrespeitar o trabalho de centenas de pessoas que estão a dar o litro e que estão a piorar tudo. Além disso, eu acho que mesmo em pico, no pico que estamos, é importante rapidamente reorganizar a questão dos lares. É importante que alguém olhe para os lares com olho de ver, porque é a área onde eu estou a trabalhar mais neste momento. E nos lares esta doença é uma razia.
Claro.
Eu gostava muito que vocês pudessem ir comigo a um lar neste momento, a um dos lares em surto, e que percebessem o que é que se passa ali dentro.
Obrigada, Carmen.
Ou ministra.
Obrigada por este olhar. Espero que despertemos, não é, com esta situação descrita pela Carmen Garcia, enfermeira de Évora. Obrigada, Carmen.
Obrigada, Carmen.
Obrigada muito.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. E par na música.
Ana Marques.
Ana Galfão.
Olá, como está?
Rita Galfão.
Tudo bem por aqui?
Tudo bem, convosco.
O que é que vamos ter? Um extremamente desagradável já a seguir.
Olha, ótima pergunta. Vamos ter um candidato às presidenciais.
Qual?
Sei que não devia tomar partido, se calhar, mas vou tomar.
Não acredito.
Já.
Mas dá uma pista. Dá uma pista para tentarmos perceber quem é.
Uma pista.
Mas é alguém que é
militar.
E vais votar nessa pessoa, é isso?
Vou.
Ah, é?
Quero anunciar aqui, sim. Ah, mas então, vou justificar.
Então vai ser já a seguir. Muito atentos ao extremamente desagradável.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
8 e 16, bom dia, amanhã de terça-feira, vamos lá.
Extremamente desagradável.
Depois do nosso programa, estive a ouvir o grande debate das rádios e decidi finalmente em quem vou votar no domingo.
Ah, e vais anunciar aqui, Joana?
Sim, acho que não há problema. Eu vou votar no Eduardo Batista.
Eduardo Batista, mas ele nem chegou a formalizar a candidatura, isso não vale.
Mas está ou não está no boletim de voto? Está. E vai ou não vai haver gente a votar nele? Com certeza que sim. Alguns até, talvez, achando que estão a votar no candidato comunista. Eduardo Batista, João Ferreira, são dois nomes portugueses banais, não é?
Ah,
que assim, de repente, não relacionamos bem com cara nenhuma. Eu acho que vai haver este engano.
Por isso, tem nada a ver.
Até é bem provável, atenção, que Eduardo Batista anda ali taco-taco com Tiago Maian. Bom, Eduardo Nelson da Costa Batista, lá está ele, é logo o primeiro do boletim, antes de Marisa Isabel dos Santos Matias. Que estranho, não é? Se subtrairmos o primeiro e o último nome à Marisa, ela transforma-se numa oligarca angolana, Isabel dos Santos.
Pois é, verdade. Pois é.
É contraditório, não é?
Pois é, de porem um nome completo, pode baralhar as pessoas.
Pode.
De repente eu não estava a perceber quem era.
Ah, não?
Não, é Marisa
Isabel.
Marisa
é logo
Matias.
Uma boa pista.
Sim,
não,
é.
Há muitas, não há muitas. Era como agora, mas é estranho isto ter Isabel dos Santos no nome. Era como descobrirmos agora que André Ventura, na verdade, se chama André Álvaro Cunhal Ventura.
Tinha tanta graça.
Ia acontecer. Mas não. É André Claro Amaral Ventura, embora sejam um pouco claras as suas intenções. Esta coisa de vir o nome completo no boletim de voto deve afastar algumas pessoas da política ativa, não acham? Tipo Lilica Nessas. Se ela se candidatasse, descobríamos todos que na verdade se chama Maria Alice Custódio Carvalho Monteiro.
E aposto, portanto, que sabes de cor,
Lilina,
nem foste procurar, é uma
claro
coisa que tu sabes.
É uma informação que tenho aqui na manga. Ou então o Pepe, o jogador do Porto, este é mais difícil, é Kepler Lavran de Lima Ferreira. Ainda bem, o boletim traz fotografia, portanto conseguimos perceber, senão não diga.
Mas Joana,
que era o Pepe.
Só para que saibas, o Pepe não pode candidatar-se, porque a Constituição Portuguesa determina que apenas cidadãos originariamente portugueses podem ser eleitos Presidente da República, de acordo com a Lei da Nacionalidade, artigo 4.
Olha, pronto,
que eu também sei de cor.
Sim, claro. Mas isto eram só suposições muito parvas, não era para levar a sério, mas obrigada pelo esclarecimento. Eu passo então a uma hipótese que deve ser levada mais a sério. Sofia Arruda, a filha do meio do superpai.
Para sempre a filha do meio do Superpai,
escreveu agora um livro intitulado Calma, vai correr tudo bem. Portanto, é provável que isto seja o slogan das suas próximas da sua próxima candidatura às presidenciais. E é aí que vamos descobrir que, na verdade, ela se chama, isto é verdade, Soraya Sofia Arruda. E vamos ficar tristes, não é? É uma Soraya Arruda. Já o PP Rapazote, se algum dia quiser candidatar-se, fica a ganhar, porque tem um nome muito mais digno do que PP Rapazote. É Pedro de Matos Fernandes.
Uau.
É quase igual ao Ministro do Ambiente,
sim,
não é? Bom, mas estamos para aqui a falar disto e nós queremos falar de coisas sérias do Eduardo Batista, como sempre. Eduardo Fernando Batista, um militar que quis candidatar-se à presidência. Houve só um pequeníssimo problema.
O que acontece? A lei permite, portanto, que a gente formalize a candidatura sem entregar a documentação toda. O que é que eu fiz? Isto não é nenhuma forma de protesto, nem estou a gozar com isto, nem é para gozar com o sistema, nem é para pôr em causa o sistema. Eu quero mesmo ser Presidente da República. Considero que fui bloqueado na minha campanha. Consegui arranjar 11 portugueses que acreditaram em mim e que me propuseram para Presidente da República.
Não vamos gozar. 11?
Não.
Nem estamos aqui para isto. 11? O Eduardo disse 11? Não foram 11 mil portugueses. Atenção, foram 11. Ele precisava de 7.500 assinaturas. Conseguiu 11. Este candidato a candidato nem sequer conseguiu mobilizar a sua família.
Pois,
é,
quando
não é?
A minha família tinha mais.
Sim,
senhor.
Pelo menos 20 e tal. Uns vizinhos, qualquer coisa. E ele é militar. Devia ter facilidade em regimentar tropas, mas não. O que vale é que na net correu melhor. Na vida real foi difícil, de facto, reunir assinaturas, mas no Facebook há uma página chamada Eu Voto Eduardo Batista e tem, deixa cá ver, 3 seguidores.
Não posso.
Não, afinal aqui também não foi um sucesso. Talvez no TikTok.
Eu quero ser Presidente da República, acho que devo ter o mesmo direito que os outros. Esta primeira fase correu mal, não me deram as condições, mas se eu passar para a segunda fase e puder ter as mesmas condições que os outros candidatos, ser ouvido na televisão, é expor o meu projeto, para mim está tudo bem.
Pronto, o Eduardo Batista pensa que as presidenciais são como os exames nacionais, dá para ir à segunda fase. Quando não corre bem à primeira, vai-se à segunda fase. No fundo, o candidato acreditava que estava só a passar uma fase má. Por azar, essa fase coincidiu com o prazo de entrega das candidaturas e assim não chegámos a assistir à fase boa. Mas por acaso eu tive pena de só ter sabido disto agora, senão eu teria tido todo o gosto em ajudar. Só precisava ter assistido a este vídeo a tempo.
Portugueses e portuguesas, sejam muito bem-vindos ao espaço de candidatura de Eduardo Batista. Este vídeo destina-se a dar apoio a todos os cidadãos e cidadãs que queiram ser proponentes da candidatura de Eduardo Batista às presidenciais de 2021. Se assistirem ao vídeo até ao fim, irão constatar que, apesar do processo parecer complicado, as coisas não são tão difíceis como isso. Basta apenas um pouco de boa vontade.
Olha, okay.
Boa vontade.
Como
nós
sempre
temos
na vida, não é? Um pouco
de
boa vontade.
Ele avisou que parece difícil, mas não é. E boa vontade nós temos. Portanto, vamos a isso e já agora ficamos a saber como é que se faz, não acham?
Sim. Vamos então começar. Para encontrarem os modelos de documentos a preencher, basta consultarem o site oficial do candidato Eduardo Batista na internet. Depois basta clicar no canto superior direito na página Envolve. Clique, por favor, em baixo no botão Declaração de Proponente. Um ficheiro do Word será aberto com 4 páginas. A primeira diz respeito a instruções de preenchimento. A segunda, uma declaração de propositura da candidatura e um duplicado do requerimento de certidão de inscrição nos cadernos do recenseamento eleitoral.
Oh Eduardo, isto parece-me dar mais trabalho do que pôr os papéis para a reforma. Aliás, a explicação é tão demorada, tão longa, que pode acontecer chegarmos ao fim e eu já ter idade para me aposentar. Mas pronto, continuo lá.
Nesta primeira página encontrarás elementos essenciais acerca de como funciona a candidatura e os pormenores que deves ter em atenção ao preencheres as declarações. No fundo da página podes encontrar a morada para onde deves enviar a carta com as declarações assinadas no seu interior. Mas vamos com calma. Primeiro vamos preencher as declarações.
Primeiras declarações.
Com calma.
Olha, estou a simpatizar muito com este senhor.
Eu também. Sim. Ainda vamos a tempo. O nome dele está lá. Com calma, não se precipitem, não entrem em loucuras. Estou calmíssima, Eduardo. Aliás, estou quase a adormecer. Ando lá com isso. Se é esta burocracia toda para sermos proponentes da sua candidatura, imagine se fosse eleito Presidente da República e nós precisássemos pedir uma audiência. Bem, vamos lá ouvir o resto das indicações com calma. Já não deve faltar muito.
Para preenchimento da declaração de propositura da candidatura, basta preencher os passos solicitados no documento. No entanto, há aqui um pequeno pormenor. Se mudaram de residência recentemente, não devem colocar essa residência no documento, mas sim a residência antiga onde vocês estavam registados para votar, indicando a freguesia e o concelho. No fundo da página devem colocar a data e assinar conforme está no bilhete de identidade ou no cartão de cidadão.
Faltou-lhe explicar como se agarra a caneta.
Sim,
a
sim. Não. Há aqueles candidatos à presidência que nos tomam por parvos, não é? E contam umas mentiras e tal. Eduardo Batista toma-nos por burros, na medida em que explica tudo muito direitinho. Não vai dar-se o facto de não sabermos qual é a nossa morada, por exemplo, ou onde é que devemos assinar.
Para além de ter que assinar a propositura de candidatura, o proponente deve ainda fazer prova de que está registado ou inscrito nos cadernos de recenseamento eleitoral. Para tal, deve preencher este requerimento dirigido ao excelentíssimo senhor ou senhora Presidente da Comissão Recenseadora da área onde estão registados para votar.
Ai, homem, que chatice. Isto vai ser a edição mais chata de sempre, extremamente desagradável. Eu não aguento mais. Isto não era fácil e rápido. Tinha prometido que sim. Não caía num engodo tão grande desde que me telefonaram para um estudo de mercado que ia demorar só uns instantes. Resultado, passei 37 minutos a responder àquelas coisas. Pouco satisfeito, satisfeito, médio, muito satisfeito. E não fiquei nada satisfeita, digo-vos. Será que agora o Eduardo já acabou ou tem mais alguma coisa a acrescentar?
Para saber a sua freguesia de recenseamento, envie SMS para o número 3838 com a seguinte mensagem. RE, espaço,
número
de UBI, espaço, data de nascimento no formato ano, mês, dia. Depois, basta enviar e receberá de imediato uma mensagem com o seu nome, indicando o posto de recenseamento com a freguesia, o concelho e o distrito.
Ai, que sério. Faltou explicar como é que se envia um SMS.
Ah, pois é, pois
eu senti
é.
Falta dessa parte. Portanto, liga ao telemóvel, insere o PIN, caso se esqueça, põe o código PUC, confirma se tem bateria antes, não é? Vê quantos pauzinhos tem de rede. Eu sinto falta de mais informação, Eduardo.
Como pode constatar, afinal é fácil. E a tecnologia ajuda muito.
Termina e a tecnologia assim, não, ajuda
não,
muito.
Não, eu não achei assim tão fácil, Eduardo. Aliás, confesso que não me lembro como é que tudo começou, não é? Isso é onde? Isso é um site? Clicava-se
onde? Sim, para quê? Para
embaixo.
Quê? Qual o propósito?
Já não sei, foi há tanto tempo. O que é que vocês acham de nós ouvirmos tudo outra vez?
Não, 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 não.
Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim?
Olha, ficou-me aqui uma expressão do Sr. Eduardo que é propositura de candidatura.
Tudo muito complexo, só Eduardo.
Mas
estamos
a verdade é que ele tem lá a fotografia no boletim.
Tem,
essa
ele é,
que
o
é
primeiro.
Essa.
E vamos ver. Ah, não, não vão ser contabilizados em nome dele. Acho que vão contar como nulos. É pena, porque eu queria ver quantas pessoas votavam no Eduardo.
É contar os nulos.
É 11.
Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
11 minutos para as 9, bom dia.
Bom dia, estou com alguma fome.
Diz lá, diz
eu
lá.
Estou sempre bem educada, dizem bom dia, eu respondo. Estou com alguma fome e já almoçava, este é o primeiro ponto.
Já almoçavas às 9 da manhã?
Conseguia.
Ah, eu também, eu também estranha? Conseguia. Eu também consigo.
Qual foi a coisa mais estranha que já comeram a esta hora da manhã?
Não, deixa-me lembrar. Já comi coisas estranhas porque eu fiz reportagem muito tempo de manhã.
Está. Olha,
então
já comi
às vezes
pizza,
tinha que experimentar.
Eu já comi cachorros
arroz,
também,
sim, churros.
Já comi sushi e tudo vai bem a esta hora. Isto só depende, isto tem uma teoria que é só depende há quantas horas estás a pé. Nós já estamos há
sim,
três, já dá,
sim,
já
sim.
É almoço. Mas isto vinha a propósito de uma reflexão que tive ontem em casa. Que tem a ver
uma
com...
reflexão, não uma refeição.
Refeição não. Refeição também tive, mas foi triste. Lá está, e é disso que eu quero falar. Porque ao início, quando começou toda esta coisa da pandemia, havia a hipótese de irmos buscar comida, takeaway, não é? Ou pedir para casa, e de repente parecia tudo muito confortável, não é? Que bom, até houve mais restaurantes a oferecer esse serviço, restaurantes que antes nem tinham, e eu pensei, olha, todo um mundo de oportunidades, agora qualquer iguaria me pode aparecer aqui à porta. E obviamente eu continuo a fazer isso, até para ajudar os restaurantes da minha zona, como cada uma de nós faz, mas já não tem o encanto inicial. Ao fim de um ano disto, o que eu tenho mesmo saudades é de me sentar num restaurante. Eu fui a alguns pelo meio, mas nunca é a mesma coisa, não é? Há acrílicos, há álcool gel, há os empregados de máscara, todas aquelas coisas.
Há muito menos pessoas.
Menos gente, não é aquela experiência do restaurante à vontade e numa
sim.
mesa com 10 pessoas, não é aquela coisa. E então, dei por mim a ter muitas saudades disso. É uma coisa completamente banal e que nós dávamos como adquirida, não é? Poder
pois
ir almoçar
ou
jantar fora.
Restaurantes.
É um típico programa de famílias e amigos portugueses, não é? É ir jantar fora. E de repente há muito tempo que não temos isso. E aquele encanto inicial da caixinha que chega à casa passou-me, porque por um lado vai ficando frio pelo caminho, não é? Não há aquela coisa do acabado de fazer.
Sim.
E outra coisa que falta, que eu reparei que nunca há em casa, é o couvert, que é uma coisa mágica num restaurante.
Sim,
que é uma
sim.
coisa que tu em casa,
entradas,
racionalmente, não vais pôr-te a comer pão com manteiga, não faz sentido.
E azeitonas?
Sim, não vais encomendar isso. Olha, envie-me, por favor, 3 azeitonas, um pouquinho de manteiga.
Mas envie-me antes,
pães.
Que é para eu ir comendo.
Exatamente.
Antes de chegar à refeição principal.
É que o cerimonial não há esse tempo para a refeição, como tu dizes, Filipe. É chegar e comer. E
não temos
tem magia.
Ninguém que venha
é triste,
à mesa.
É
não temos ninguém que venha à mesa dizer que está tudo bem.
Exatamente. E outra
precisa
coisa
de mais alguma coisa.
Outra coisa que muitas vezes não fazemos. Somos mais racionais, e isso chateia-me no que toca à comida. Imagina, não encomendo sobremesa. Penso, é um disparate, não vou comer sobremesa, encomendo só o prato. E no fim do prato,
que
eu sei que se estivesse num restaurante,
depois
o senhor
choras,
ia dizer,
não é?
Tenho ali uma mousse muito boa. Pronto, venha lá. E agora não.
Sabes que eu no início punha tudo em pratos, eu agora é da caixa mesmo, já não tenho paciência.
Não, ainda
para...
ponho no prato, mas se calhar fazes bem que conserva mais o quentinho, não é?
Pois, não sei como é que tu fazes, Filipa. Tu tens ar de quem cozinha.
Eu cozinho pessimamente.
Não, é verdade, ela já nos contou.
Ela cozinha.
Exatamente.
Eu escolhi bem. É assim que se faz.
Aprendam. Então, olha, gasto dinheiro em takeaway.
Olha, ainda havemos de ir jantar fora todas.
Ah, espero que sim, fica
em breve. Sim, quero muito. Manhã de terça-feira, já que ouvimos o testemunho da Carmen, que é enfermeira em Évora e que nos vai mostrar um cenário muito dramático. E para quem não ouviu a conversa, depois das 9h30 vamos repetir um bocadinho daquilo que ela nos contou e que acredito seja muito importante que todos ouçamos para termos um bocadinho mais de juízo e responsabilidade. Portanto, depois das 9h30 recuperamos a conversa da Carmen aqui nas 3 da manhã. Bom dia, boa terça-feira.
Bom dia.
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença.
Segurem-na, segurem-na. Estamos de ginástica. Ah, tenho uma coisa para vos contar muito, muito rápida.
Então, rápido.
2 segundos. Conta. Hoje acordei às 6 da manhã para fazer uns exercícios. Fim de história. Ah. Nunca aconteceu na minha vida, provavelmente nunca mais vai voltar
como
a acontecer.
Assim? Foram mesmo 2 para aí.
Não.
Mas que exercícios fizeste?
Eram exercícios que eu tinha que fazer. De uma fisioterapia que a Filipa também domina.
Então eu também devo ter que fazer os mesmos.
Pronto, aquelas fisioterapias depois de ter bebés, mas acordei mais cedo para fazer isto. Eu estou impressionada. Querida.
Quanto mais cedo?
Acordei às 6, costumo acordar às 6h30.
Ah, boa. Então, olha, parabéns.
Era para me dar os parabéns, era isso.
Amanhã, parabéns.
Amanhã tens que fazer. Tá. Vá lá, amanhã tens
que
fazer.
Depois digo. Depois
são 9h15, bom dia.
Bom dia. Vou falar de Katy Perry agora, posso?
Oh, olha,
aliás, eu quero que analisem um tweet de Katy Perry em conjunto comigo.
Tá, okay. Bem, vamos lá.
Katy Perry, para quem não sabe, uma cantora pop muito conhecida.
Olha, vamos ouvi-la, só para as pessoas perceberem quem é. Okay. É esta. É desta
Exato.
Música. Vamos ouvindo por baixo, está bem? Quando falas.
Mãe de um filho de Orlando Bloom, é preciso que se diga. Escreveu
Parece
então.
Num sítio, não é? De Orlando Bloom,
mas
é de facto um ator, sim.
Australiano. Sim. Ela escreveu no Twitter: estou 95% preparada para me tornar 100% vegan.
Ok.
Está com
mas a polémica estalou porquê? Porque ela diz que o cão juntou-se a ela nesta viagem há 4 meses.
Mas voluntariamente?
Pois, não foi voluntariamente. As críticas choveram. Os cães não podem ser vegan, são carnívoros, dizem os seguidores de Katy Perry. Estão muito chateados com ela. Mas a Associação PETA já veio defender Katy Perry. E eu fui pesquisar para perceber se os cães podem ser vegan ou não. Não sei se sabes a resposta, se calhar sabes, Ana.
Não sei, para mim não podem. Mas
não podem, mas olha, é verdade que há cães que se adaptam muito bem ao consumo de frutas e legumes. E que tudo isto tem muito a ver com o costume, mais do que com a necessidade biológica. Tu, no fundo, regulas o organismo em função dessa escolha.
Portanto, não há carências.
Se a tua dona escolher por ti,
és uma dona maluca,
tu acabas por ser um cão vegan e feliz. Mas a parte mais engraçada é que o cão de Katy Perry chama-se Nugget.
Ah!
Portanto, ele é frango frito.
Ele é frango panado. Portanto, eu não sei se à partida isto não está condenado ao insucesso.
Ela está sempre a chamar Nugget. E ele fica cheio de fome, não é?
Nugget, toma lá uma fruta, uma cenoura.
Um tofu, meu nugget. Olha, eu que sou vegetariana, nunca se me ocorreu fazer uma coisa dessas e é uma das grandes dúvidas das pessoas vegetarianas ou veganas que têm animais.
Mas a PETA está contigo.
Pois,
a PETA está contigo.
Ao meu favor, a PETA, que é uma associação, não é? Para o animal.
Exatamente.
Também, que trabalha muito nesta área. Portanto, é da minha opinião.
Mas os teus cães são tão felizes, deixa-os lá assim, comer um bifinho.
Tu é que às vezes não ficas com pena de não estar a comer o bife do cão.
Jamais, jamais.
É só para saber, só para esclarecer.
E vou-te converter neste ano 2021.
Eu sei,
ela está do meu lado, ela há 2 dias comeu um cozido à portuguesa.
Pois comi, não sei se consigo deixar.
Olha, há bons cozidos e há restaurantes em Portugal que o fazem. Esperemos que abram muito rapidamente para acontecer.
Cozidos vegetarianos.
Sim, muito bons.
É com tofu.
Muito bons.
Não é a mesma coisa.
Olha, cá está, a Katy Perry incendiar as redes sociais. 25 para as 10, bom dia.
Bom dia.
E daqui a nada vamos recordar um poderoso testemunho que tivemos aqui esta manhã. E poderoso até a dizer pouco. Carmen Garcia, enfermeira, fez-nos um retrato daquilo que se passa não só em Évora, mas em todo o país. Ela fala da realidade que conhece do Hospital de Évora e de como estão os cuidados intensivos neste momento em Portugal e o que é que podemos fazer para parar isto.
Olha, cá está um bocadinho.
Doentes que em março ou abril teriam direito a um ventilador, indiscutivelmente, teriam direito a uma vaga, neste momento não têm.
Vamos ouvir mais da Carmen já a seguir e vai querer com certeza ouvir.
Ana e Filipa. Começa o seu dia com as 3 da manhã.
Bom dia, Filipa Galrão.
Bom dia,
Joana Marques.
E Ana Galvão.
Olá, bom dia, cá estamos consigo até às 10.
E hoje às 7h30 tivemos o testemunho poderoso da enfermeira Carmen Garcia, que esteve connosco em direto e vamos agora recordá-lo. Acho que nas palavras da Carmen percebemos o desespero que se vive e a urgência que é ouvirmos estes relatos na primeira pessoa para percebermos que se algo acontecer a mim, a ti, aos meus filhos, aos meus pais, eu corro o risco de não ser assistida. E este choque de realidade foi o que nos chegou através da Carmen Garcia e que vamos agora recordar.
O que eu acho é que essa coisa da grande pressão acaba por ser um bocadinho eufemismo, não é? Nós não estamos numa grande pressão, nós estamos num momento de ruptura total. A ruptura é agora, sim. Nunca houve uma pressão tão grande, apesar daquele pessoal que não quer encarar a realidade e daquele pessoal negacionista dizer porque todos os anos o Serviço Nacional de Saúde colapsa. É um facto. Todos os invernos nós passamos por momentos muito complicados e vamos à headline. O problema é que neste momento nós cruzamos a headline e não há volta a dar, nem fim à vista. Eu não sei até onde é que é humanamente possível esticar isto.
E só para esclarecer e para darmos aqui, não temos a imagem, mas temos a tua voz, só para exemplificarmos, isto nunca aconteceu, apesar dos invernos serem, como tu disseste, momentos críticos e de grande pressão, aqui passámos uma linha que nunca foi passada antes. Está pior do que então, sempre.
Já se escolhe, neste momento, que doentes é que podem e não podem, ou têm ou não critério para entrar dentro das unidades de cuidados intensivos. Então, doentes que em março ou abril teriam direito a um ventilador, indiscutivelmente, teriam direito a uma vaga, neste momento não têm. E o teto que se colocou, o primeiro deles é a idade, não é? Portanto, nós temos o azar de um familiar nosso de 70 e qualquer coisa anos precisar de um ventilador por Covid, de uma vaga nos cuidados intensivos, e com essa idade, o mais certo neste momento é nem sequer se poder tentar.
Isso é horrível, não é? É uma situação super dramática. E mais uma vez, é preciso dizer, e pode parecer um discurso aqui repetitivo, mas é preciso dizer que os números têm que baixar, que depende completamente de nós, que há pessoas com negócios fechados que só vão ver as suas lojas abertas quando os números descerem. Portanto, por respeito a essas pessoas...
É tudo uma avalanche, não é?
É tudo, sim. Imagina o desespero de alguém, e ouvimos hoje o responsável pela Provar, que tem a ver com a restauração, dizer que é melhor fechar tudo durante pouco tempo, porque senão
mesmo
isto é...
Mesmo sacrificando um pouco o negócio, é que este meio termo a longo prazo pode ser...
Mesmo
pior,
a Graça,
não é?
Disse isso, não é? Estamos aqui a prolongar a agonia da economia e do Serviço Nacional de Saúde. Para
só
quê?
Porque sim. Só
sim,
porque
para
sim.
Quê?
Sim.
Não resolve para ninguém. E eu percebo que sejam quebra-cabeças, não invejo nada. O Primeiro-Ministro não gostava nada de tomar decisões numa altura desta. É mesmo complicado, mas como estamos, acho que não podemos continuar.
Não, e não tarda nada, fecham as escolas também. Não me estranhava nada que viesse a acontecer, não é? Como uma próxima medida.
Estamos aqui até no desporto, isto contamina tudo, portanto, de repente 17 pessoas num clube como o Benfica, que é super testado, infectadas, diz muito de como isto se está a espalhar e rápido.
Portanto, vamos ter cabeça, por favor,
sim, por
cabeça,
favor. Sim, cuidado.
Responsabilidade. 13 minutos já para as 10, uma ótima terça-feira. Vá passando pelo site da Renascença, que vamos contando sempre toda a atualidade. Bom, e é aqui nas 3 da manhã que amanhã vamos estrear um novo espaço.
Tan, 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 tan.
No qual vamos sofrer muito.
Ainda bem. Quem vai sofrer é a Ana e a Filipa.
Eu já sofri um bocadinho, confesso.
E eu também.
Com esta rubrica nova.
A Filipa chegou e
foi logo... sofrem por antecipação, quase que choram só de pensar.
Eu cheguei e deparei-me logo com isto que já alguém tinha inventado por mim, não é? Vai-se lá saber quem.
Então vamos lá explicar o que é que se passa. É que a partir de amanhã, todas as quartas e sextas-feiras, vamos ter um espaço onde cada uma de nós vai ter de fazer perguntas muito complexas a figuras públicas.
Complexas / desconfortáveis.
Desconfortáveis. E quem escreve essas perguntas são as outras duas. Ou seja, a Filipa, tu Filipa, terás de fazer perguntas a uma determinada pessoa muito conhecida, escritas por mim e pela Joana, e eu terei de fazer perguntas também muito embaraçosas, escritas por ti e pela Joana.
E não vale eliminar nenhuma pergunta.
Não vale.
Tudo que está lá tem que ser perguntado e tem que vencer a vergonha e conseguir perguntar.
Se não levas vergastadas pelas outras duas. Portanto, amanhã vamos estrear com o ator galã e agora cantor também, Ricardo Pereira, ao qual tu, Filipa, terás de fazer perguntas feitas pela Joana e por mim.
Já estou a suar das mãos.
E vamos ser o mais cruéis possíveis.
Isso sei eu.
Vamos
Isso
ser
eu.
Muito cruéis contigo. Portanto, quartas e sextas, temos ainda para ouvir a Helena Sacadura Cabral.
Vou-me vingar na Helena Sacadura Cabral. Ah, pois é.
Essa também já tenho umas ideias.
E temos ainda Paulo de Carvalho, que vamos receber nos próximos dias. E
essa sou eu.
Quanto mais experiente é a pessoa, digamos assim, dá-me ideia que mais embaraçoso é fazer certas perguntas,
sim,
não é? Como estarmos a entrevistar nossos pais e avós.
Portanto, hoje, Joana e eu vamos decidir que perguntas é que terás de fazer. Amanhã, a Ricardo Pereira.
Não disseste o nome da rubrica?
Tão amigas, mas tão amigas que já começaram a complicar a vida uma à outra. Filipa escreve as piores perguntas para a Ana Galvão fazer e a Ana escreve as piores perguntas para a Filipa Galrão fazer. E o pior é que as perguntas vão ser feitas a figuras públicas. Às quartas e sextas, nas 3 da manhã, desculpa, mas vais ter de perguntar.
Desculpa, mas vais ter que perguntar. É assim que se chama.
Isto, aqui está o título.
Às quartas e sextas, a não perder, estreia amanhã. A Filipa Galrão faz perguntas a Ricardo Pereira. Já me estou a rir. Espero que já estejas a sofrer.
Já estou, já estou.
Ora bem, estamos de saída, vamos ter que ir embora, vamos ter que desamparar a loja, porque as regras são assim, nós vimos aqui.
E não
fazer
nos podemos
programa.
Cruzar outra vez.
Não, não, eu
vamos
não
sair sem nos vermos nunca.
Eu hoje não, mal vi a Filipa, foi ao longe. Olá, bom dia.
Através de um vidro, parece que estamos na prisão, quando sim. vamos lá na esquadra para reconhecer os suspeitos.
Nunca me aconteceu, mas ainda bem que sabes, Joana.
Por acaso também nunca.
Dos suspeitos
um dia contas essa história.
Não,
um dia
é aquela, foi aquela baixinha.
Quando formos visitar a Joana.
Não me levem tabaco, eu não fumo.
E então as regras é que nós às 10, terminado este programa, temos que sair daqui. Todas,
sim, não
é? Não podemos ter contactos alguns. Portanto, vamos embora,
temos
mas amanhã
minutos.
Estamos aqui às 7.
Sim, isto é no o nosso momento de convívio, o único que temos.
Fica aqui o resumo do programa que o André Peralta fez muito bem.
E que foi incrível.
Vamos ouvir.
Hoje, terça-feira, foi assim. Olá, Joana Marques.
Já chegou, Joana.
Estou aqui no outro estúdio.
Bom dia, Joana.
Ela hoje está comigo.
Durou uma semana, não é? Durou uma semana a nossa amizade.
Não, puxam uma para cada lado, parece aquele jogo da corda.
Quem é que fica com a Joana?
E não, aquela... acho que é mais. Quem é que não fica? Qual foi a coisa mais estranha que já comeram a esta hora da manhã?
Não, espera, deixa-me lembrar. Já comi coisas estranhas porque eu fiz reportagem muito tempo de manhã.
Está. Olha,
então,
já comi pizza.
Eu já comi
cachorros também,
já comi sushi. Tudo vai bem a esta hora. Isto só depende, isto tem uma teoria que é só depende há quantas horas estás a pé, nós já estamos há três, já almoço.
E agora, com Carmen Garcia, enfermeira, para nos dar a conhecer a real situação que este país está a viver.
O que é que tu vês neste momento, enquanto enfermeira, que tu achas que todos os portugueses precisam de saber e ainda não sabem?
É que se começa a escolher, já se escolhe, que doentes é que podem, ou têm ou não critério, para entrar dentro das unidades de cuidados intensivos. E o teto que se colocou, o primeiro deles é a idade, não é?
O que é que se pode fazer neste momento? E nós, enquanto cidadãos, o que é que podemos fazer para ajudar?
Enquanto cidadãos, o nosso papel neste momento é ficar em casa.
Eduardo Batista, um militar que quis candidatar-se à presidência.
Para saber a sua freguesia de recenseamento, envie SMS para o número 3838.
Não.
Com a seguinte mensagem: RE, espaço, UBI, espaço, data de nascimento no formato ano, mês, dia.
Faltou explicar como é que se envia um SMS.
Ah, pois é, pois
senti
é.
Falta dessa parte. Portanto, liga o telemóvel, insere o PIN, caso se esqueça, põe o código PUC.
Como pode constatar, afinal é fácil. E a tecnologia ajuda muito.
Termina e a tecnologia assim, ajuda não. muito.
Mas vamos com calma. Primeiro vamos preencher
este processo. Acorde com a Ana, Joana e Filipa, às 3 da manhã, na Renascença.
Antes de ir embora, queria muito que a Joana se comprometesse aqui na Rádio em Direto, portanto não podes falhar, porque há muita gente a ouvir.
É verdade, vai ter que ser.
Amanhã, conta lá, tu hoje acordaste mais cedo.
Pareceu
para fazer...
uma boa ideia ontem, que é aquelas ideias que uma pessoa tem à tarde, acordar mais cedo às 6 da manhã, porque é aquela hora em que a casa está silenciosa e ninguém me incomoda, e fazer uns exercícios que tinha de fazer, umas pranchas, umas coisas assim.
Umas pranchas, umas coisas assim.
Horríveis, abdominais, pranchas, coisas assim. Muito mais. E fiz, hoje às 6. Agora a questão é, vou conseguir manter este hábito?
Vais, porque nós vamos obrigar.
Dizem que são precisos 21 dias para criar
pois
um hábito.
Pois é, pois
ainda
é.
Só fiz um, faltam-me 20.
Portanto,
amanhã vos digo.
Olha, tens 40 segundos para aqui na rádio prometeres não só a nós, não é? À Filipa e a mim, também aos ouvintes que vais
aos
criar
milhões esse que nos ouvem, bora.
Queridos ouvintes, amanhã vou voltar a sair da minha cama, que está muito quentinha, às 6:10 da manhã.
Sim.
E eu vou fazer aqueles exercícios terríveis que me causam dor.
Pranchas ou assim?
Pranchas ou assim. Depois posso especificar, não sei agora os nomes técnicos. Antes das 7, portanto, com tempo depois para tomar banho e tal e apresentar-me aqui como deve ser e bem cheirosa, até porque a Ana Galvão já tem olfato novamente.
É verdade.
Por isso está aqui o meu compromisso e amanhã vos conto se consegui. Vou tentar fazer a semana toda.
Está bem, está para perguntar, está às 7.
É importante, já que estamos confinados, ao menos estarmos saudáveis.
Então vá, vamos embora, amanhã estamos cá às 7. Até amanhã.
Beijinho. Beijinho. Até amanhã.